Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo número 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver, ela voltará para sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos apegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Feche seus olhos agora, vamos fazer uma oração. Rei amado e Senhor desta igreja, Papai, é no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, que nós buscamos agora, Senhor, o Teu grande poder, Senhor. O poder da Tua palavra, que é como fogo e é como um martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória. Papai, vem sobre as nossas vidas, Senhor, edificar algo novo, Senhor. Vem falar à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor. Vem, Senhor de Nazaré, Pai, se estabelecer neste lugar o Teu grande poder através desta palavra, Senhor. Edifica, Senhor da glória, agora, Senhor da glória, e destrói, Senhor, as muralhas, e destrói, Senhor da glória, as armadilhas, Senhor, pelo Teu grande poder, o poder da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Aleluia, graças a Deus. Diga: graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, essa é uma palavra tremenda para a igreja. Eu gosto muito dessa palavra. Tem outro trecho que nós nos lemos também, que é o regresso dessas pessoas que Jesus enviou, né? Mas Jesus enviou algumas pessoas para visitar algumas cidades, e Jesus havia dito a eles assim: olha, se ajuntem de dois em dois e vão pelas aldeias e pelas cidades, vão à frente de mim. Que Jesus estava querendo visitar aquelas cidades, aqueles povoados, aquelas, às vezes, tribos. E Jesus enviou dois de seus discípulos para cada um daqueles lugares. A Bíblia diz que eram 70 homens, portanto, Jesus enviou 35, né, 35 grupos de homens, duplas de homens, para ali ministrarem a palavra dele a determinadas regiões que Jesus Cristo ainda não tinha passado. Era uma mensagem anterior. Era uma mensagem de preparação para que Jesus Cristo, quando passasse por aquelas cidades, estabelecesse ali o seu grande poder, mais uma vez, né? E Jesus, irmãos amados, ele deu algumas orientações muito importantes para os seus discípulos. Porque, na verdade, quando Jesus enviou aqueles 70 homens, na verdade, Jesus estava revestindo de autoridade aqueles homens. Jesus estava dando autoridade para que aqueles homens pudessem ministrar determinadas coisas em nome dele. E nós lemos aqui, nós vamos abordar daqui a pouco esses detalhes todos, mas Jesus Cristo, independentemente de ter dado autoridade, ele é aquele que, além da autoridade, ele diz como tem que ser. O Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos fala, o Senhor conduz, o Senhor opera. E é interessante, irmãos amados, porque na nossa vida nesse mundo, e eu sempre falo que a nossa vida nesse mundo é uma trajetória para que nós alcancemos Deus, né, em determinado momento da nossa vida, porque nós somos exilados da nossa pátria definitiva, que é a presença de Deus, e vivemos aqui para conquistarmos novamente a nossa nação, que é o reino dos céus. E nós vemos ali, irmãos, Jesus orientando e falando e ministrando e dizendo aquilo que exatamente eles deveriam fazer quando fossem e quando chegassem às cidades. Nós devemos entender que na tua jornada nesse mundo, As orientações de Deus já foram determinadas sobre a tua vida. A Bíblia está repleta de orientações. A Bíblia é um manual de procedimentos, é um manual de posicionamento, é um manual de conduta, é um manual de leis que nós devemos observar, entender e com certeza, irmãos amados, termos prazer em seguir, termos prazer em fazer com que estas palavras tenham efeito sobre a nossa vida. E eu te digo que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer coisa neste universo. Não existe coisa que tenha mais poder neste universo do que a palavra do Senhor. O problema dos crentes é que eles não se acham, né, alvos da palavra. O problema dos crentes é que eles não se acham, hoje em dia, detentores do poder da palavra. Porque a palavra, ela persiste. A palavra é a mesma ainda, e ela foi lançada para aqueles 70 homens, e essa mesma palavra está designada para você, está designada para a tua vida. Portanto, lance-a para o teu coração, para que você possa usá-la, em primeiro lugar na tua casa, para que você possa ser uma pessoa abençoada. Talvez você tenha ouvido essa leitura bíblica e tenha falado assim: ah, o pastor vai falar a respeito da obra de Deus, a respeito das pessoas que trabalham para Deus. Obviamente que essa palavra é uma palavra completa, mas eu queria falar para você que deve usar desta palavra no seu dia a dia, que deve usar desta palavra na sua vida cotidiana, na sua vida, né, natural, na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, qualquer que seja o relacionamento que você tenha nesse mundo. Esta palavra é uma orientação divina e maravilhosa para que você possa alcançar as bênçãos de Deus na sua vida. O Senhor Jesus começou dizendo: vão para os lugares, vão para os lugares, vocês serão, né, cordeiros no meio de lobos. O Senhor disse: olha, não se preocupem com nada, não se preocupem com nada, não levem bolsa, não levem capa, não levem nada, vão. E a nossa vida nesse mundo, né? Rosana citou aqui o exemplo de Abraão. A nossa vida nesse mundo, irmãos, a conduta do povo cristão, estou falando daqueles que estão na igreja, estou falando daqueles que estão lá fora, mas a conduta do povo cristão, hoje em dia, muitas vezes é uma vergonha em relação à fé. Que as pessoas se preocupam com tudo na sua vida, menos com a sua vida espiritual. As pessoas estão se preocupando com o seu bem-estar, as pessoas estão se preocupando com o seu trabalho, as pessoas estão se preocupando com a sua família, com o que tem que comer, com o que tem que vestir, estão se esquecendo do principal, que é o que? Buscar as coisas que vêm do alto, as coisas que são de Deus, porque essas outras coisas são simplesmente secundárias, segundo a própria palavra do Senhor. O próprio Senhor Deus disse: não andeis ansiosos com o que vocês têm que comer ou o que vocês têm que vestir, porque o nosso Pai que está no céu, Ele sabe muito bem daquilo que vós necessitais. Você tem cumprido essa palavra? Não andeis ansiosos. Você tem exercido essa orientação que o próprio Jesus Cristo deu, ou você está já nessa pequena passagem bíblica que nós acabamos de citar aqui, fraquejado? É óbvio que aquele que peca, é óbvio que aquele que está, né, indo contra aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, obviamente tem que ter medo mesmo das coisas desse mundo, porque não tem direito, não estão exercendo o poder da própria palavra de Deus. Eu fico muito triste, porque muitos começam a sua oração a Deus dizendo assim: Senhor, eu sei que eu tenho falhado contigo, Senhor, eu sei que eu tenho deixado a desejar contigo, Senhor, eu sei, né, que eu não tenho feito a tua vontade, e eu vou dizer para você que a tua oração já é uma oração de reconhecimento, mas simplesmente, né, a tua oração sem atitudes para consertar aquilo que é defeito na tua vida em relação a Deus, não tem sentido, porque você vai continuar sofrendo as consequências da tua atitude, porque Deus não aceita desculpas. Se você sabe, haja em cima daquilo que Deus já te revelou, para que você possa ser abençoado, para que você possa ser aquele que é detentor das promessas de Deus neste mundo, e no mundo vindouro tem a salvação. Não se esqueça, irmãos, de que nós devemos ser abençoados neste mundo e conquistarmos a salvação. É a promessa de Deus. O povo de Deus não é um povo que sofre, mas é um povo que vive a alegria de Deus. Luta, e luta muito, mas vive as vitórias de Deus de forma constante. Não anda ansioso, não anda choramingando pelos cantos, preocupado com o que será o dia de amanhã, porque o nosso dia pertence a Deus. O nosso dia de amanhã pertence a Deus. Ele é o provedor de todas as coisas, da nossa vida, da nossa alma. E o grande problema dos cristãos hoje em dia é porque devem muito a Deus, não querem exercer o seu papel, não querem fazer aquilo que Deus está mandando e, consequentemente, não são abençoados, consequentemente, não recebem de Deus as promessas dele, não recebem de Deus, né, o poder dele sobre a família, não recebem o poder dele sobre a vida pessoal, não recebem. Se Jesus, se Deus é autoridade sobre a tua vida, se Deus é autoridade sobre a tua vida, você com certeza tem prazer de fazer a vontade dele se cumprir na tua vida. Se ele não é autoridade, não tem sentido. Não tem sentido você querer e desejar as bênçãos que Deus escreveu na Bíblia, porque se a autoridade sobre a tua vida é você, ou é o diabo, né? Se não é Deus, já é o diabo, né? Você realmente está indo por um caminho que vai ter muito sofrimento nesse mundo, e no dia derradeiro você vai perder aquilo que Deus preparou com tanto amor para as nossas vidas, que é a salvação. As pessoas hoje em dia estão acreditando num evangelho fraco. As pessoas estão acreditando num evangelho, irmãos amados, que aceita tudo, que pode tudo, e que Deus vai aceitar qualquer atitude, Deus vai aceitar qualquer posicionamento nosso, quando na verdade o próprio Senhor Jesus disse que a palavra dele se cumpriria até o último tio. Ou seja, Deus vai requerer de nós versículo por versículo desta palavra. Deus vai requerer atitudes de nós, versículo por versículo. Ele vai nos chamar lá e vai falar assim: olha, você fez aquilo que eu falei neste versículo, você fez aquilo que eu falei neste outro versículo, você fez aquilo que eu te falei em relação a esta outra palavra. Ou você acha que Deus vai te julgar por um devaneio do coração dele, diferente um do outro? Não. O alvo de Deus é a palavra. A regra de Deus é a palavra. O poder de Deus é a palavra. E nós temos que viver esta palavra. Viver esta palavra. Para que nós possamos um dia ter a alegria das bênçãos de Deus na nossa vida. E atingirmos, alcançarmos a salvação de Deus, que é o grande objetivo de Deus para nós, né? Nós olhamos esta palavra e o Senhor Jesus falou: olha, olha o que o Senhor falou. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa. Nós temos visto, irmãos, nós ministramos muitos casais, muitas famílias. E nós, comumente vemos assim, o lar das pessoas, o lar cristão, cheio de problemas. Cheio de problemas. Ou é contenda, ou são vícios, ou são filhos desviados, ou são pessoas que estão desviadas. Deus não estabeleceu isso. Se isso está acontecendo, irmãos amados, está faltando algo neste lar. Eu sempre falo, irmãos amados, né? Eu sempre falo a perfeição de Deus, a palavra de Deus, ela é perfeita. E quando há algo que se encontra errado, algo que está fora daquilo que Deus te prometeu na Bíblia, algo está errado, não em Deus, mas em você. Deus não erra, e Deus tem as mesmas atitudes em relação a todos nós. E eu queria te chamar a atenção para que você se posicione, para que o teu lar, a tua família, as tuas coisas, tudo que você tem neste mundo, seja uma bênção. Para que tudo que você tem neste mundo seja uma bênção, porque esse é o desejo de Deus na tua vida. Se posicione. Porque se você não se posicionar, Porque se você não consertar aquilo que tem que ser consertado, ou se você não fazer aquilo que Deus está mandando para você fazer em relação à tua vida pessoal, as coisas de Deus vão sempre ficar faltando. As coisas de Deus vão sempre ficar faltando na tua vida. Não vamos viver, irmãos, num lugar onde há tribulação. O Senhor falou: a primeira coisa que vocês façam ao entrar numa casa, ministrem a minha paz. Portanto, se você ministrou a paz do Senhor na tua casa, teu lar deve ser um lugar de paz. Se você tem orado e ministrado a paz de Deus na tua casa, o teu lar é um lugar aonde você sente a presença de Deus, aonde as pessoas, quando entram, sentem ali algo diferente, sentem uma alegria, sentem uma unção diferente. Eu não acho que um cristão, uma família cristã, que entregou a sua vida a Deus, que consagrou a sua casa a Deus, possa viver ali um lar destruído, possa viver ali a destruição que Satanás tanto tem impetrado no mundo de hoje. Estava falando aqui na reunião de oração. O objetivo de Deus, irmãos, o objetivo de Deus é abençoar, sempre será. Deus nunca vai ter o objetivo de castigar. O castigo é algo que existe por conta da desobediência. É uma palavra muito forte, né? Esses dias eu estava assistindo um filme, eu recebi um filme assim no YouTube, no Facebook, e o filme falava a respeito do Einstein quando criança. Quem viu esse filme já? Né? E o professor falava assim, né, que o professor alemão, ele falava assim, né, porque nesse mundo existe o mal. E se existe o mal, foi Deus que criou o mal, porque Deus criou todas as coisas, né? E se Deus criou o mal, ele também é mal. E aí o Einstein, um grande gênio da ciência, que já morreu faz muitos anos, quando criança, ele levantou e falou assim: me permita falar algo, né? Existe o frio? E o professor falou: lógico que existe o frio, você nunca sentiu frio? Ele falou assim: não, na física, né, se prova, a teoria da física sobre o frio é que o frio existe porque existe ausência de calor. E é interessante, porque já começou o grande raciocínio em relação àquilo que o professor tinha falado a respeito de Deus. Qual foi o outro, mesmo outra tese, vocês lembram? Da escuridão, isso. Ele perguntou ao professor se existia escuridão. O professor falou: sim, existe a escuridão. E ele falou assim: não, a escuridão não existe. O que existe é falta de luz, segundo a física. E aí ele falou sobre Deus. Então, nós podemos entender que o mal existe porque falta Deus nas pessoas, porque falta um coração aonde Deus habite, porque falta um coração aonde Deus está. É por isso que o mal existe, porque falta Deus. A falta de Deus gera toda a sorte de malignidades sobre a vida das pessoas. É isso que acontece no mundo hoje. As pessoas não estão acostumadas a abençoar a sua própria casa. Quanto mais, irmãos amados, saberem lutar no momento de angústia. As pessoas não conseguem lutar contra os seus próprios problemas. Quanto mais quando o anticristo chegar na terra e você tiver que vencê-lo, se você não for arrebatado através das suas atitudes de fé. Deus, ele não abre mão dos seus valores, irmãos. Ele não vai abrir mão dos valores dele por sua causa. Que ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por nós. Ele falou, Jesus falou: quando entrares na cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Irmãos, existe uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Você não pode ficar à mercê das trevas. Você não pode ficar à mercê do diabo. Existe uma autoridade espiritual que Deus nos deu. Jesus nos deu autoridade. Ouça essa palavra. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará algum dano. As pessoas estão vivendo as trevas, se sujeitando a toda a sorte de malignidades, se sujeitando a macumbarias, se sujeitando a espíritos enviados, se sujeitando a toda a sorte de malignidades que existem por aí. As pessoas têm medo hoje, têm medo de passar em frente a um centro de macumba, as pessoas têm medo de passar de frente a um trabalho de macumba, as pessoas têm medo, né, de olho gordo, as pessoas têm medo de toda a sorte de situações que estão nesse mundo, e se esquecem de que Deus é muito maior do que o mundo inteiro, se esquecem de que Deus é aquele que guarda, né? Que Deus é aquele que cura, que Deus é aquele que liberta, que Deus é aquele que salva, se esquecem que Deus, né? Para Deus não há limites, para Deus não há impossíveis. Quando ele disse: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido, ele não estava brincando. Quando ele disse que não vale encantamentos contra o meu povo não vale encantamento, ele não estava brincando. É, eu lembro, falei aqui um dia de um testemunho do irmão aqui da igreja. Ele estava contando que ele frequentava uma igreja. O pastor da igreja, assim, era um homem cheio da unção de Deus. E ele disse que ele andava muito com o pastor. E um dia disse que o pastor passou em frente a um centro de macumba. Aí o pastor falou assim: vou entrar aí. Ele falou: você está louco? Você falou: vou entrar aí. E entrou. E aí disse que ele contando história, diz que ele ficou atrás do pastor, encolhidinho assim, dentro do centro de macumba. Aí o pastor entrou, cruzou os braços e ficou lá vendo. Aí o pai de santo falou assim: eu não faço mais nada enquanto esse homem estiver aqui dentro. Autoridade espiritual, irmãos. Tudo está sujeito ao nome de Deus, a Jesus Cristo, Filho de Deus. E essa autoridade está sobre a tua vida. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. As pessoas são muito tímidas, aceitam muito as coisas que estão sobre a vida delas, não vivem o evangelho, não vivem a palavra, não têm fé, esta é a verdade, não têm fé, não acreditam na palavra, né? E se não acreditam, né, é porque está faltando algo nas suas vidas. Se não vivem o evangelho, é porque estão pecando, porque não há motivo para não viver o evangelho. Não há motivo. A única forma que impede o cristão de viver o evangelho é o pecado. E aí sim, a pessoa se envergonha, se sente indigno, Satanás acusa, faz de gato e sapato, e a pessoa fica perdida, distante de Deus, distante do Senhor. Deus quer mudar a história. Deus quer que você viva as coisas dele. Deus quer que você viva a palavra dele. Deus quer que você seja vitorioso nas suas lutas. Você não fraqueje, você avance sobre o teu inimigo, como fez Davi contra o gigante. Foi ministrado pelo presbítero Alain aqui na quinta-feira que passou. Ele avançou sobre o gigante, ele não teve medo, foi, atacou e derrotou. Vá, ataque e derrote o teu inimigo. Vá, ataque e derrote as trevas. Vá, ataque e derrote aquele que quer te destruir, aquele que quer te fazer sofrer. Vai, derrote, se levante, tome uma decisão na tua vida, irmãos amados, para que você possa receber de Deus aquilo que Ele tem para você, porque viver as migalhas, irmãos amados, né, não vai te satisfazer. Viver as migalhas não vai te ajudar. Viver as migalhas jamais vai se transformar numa pessoa abençoada. As migalhas, segundo o próprio Jesus, são para os cachorrinhos, Nós temos que viver o verdadeiro evangelho, o poder do evangelho, o poder que transforma a tua vida, o poder que transforma a tua família, o poder que transforma a tua história. É isso que Deus revelou para você, é isso que Deus quer para a tua vida. Levanta-se, levanta-te para a glória de Deus. Decida-se, independentemente daquilo que está ao teu redor, que hoje em dia viver o evangelho parece um sonho, parece um sonho. Parece que hoje viver o evangelho é uma vergonha. Hoje ser evangélico é status, né? Ser evangélico, mas viver o evangelho poucas pessoas querem. As pessoas estão falando que são aquilo que, na verdade, está longe de ser aquilo que Deus quer. A própria igreja evangélica hoje está se corrompendo. A própria igreja evangélica hoje está se corrompendo, aceitando doutrinas que são claramente proibidas na Bíblia. Nós temos que estar atento a isso. Nós não somos teóricos, nós não somos pessoas aqui que, nós não somos ritualistas. Longe de nós sermos ritualistas, porque o ritual não leva a Deus. Se o ritual levasse a Deus, a gente teria um altar aqui para sacrificar mais. Mas nós temos que entender a verdadeira palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Decida-se a viver para Deus. Decida-se a viver conforme Deus deseja, não abrindo mão de tudo aquilo que Ele falou, que Ele te orientou. E aí você vai ter uma família abençoada, você será uma pessoa abençoada, você será próspero no sentido espiritual, no sentido material. E a prosperidade, eu vou dizer pela 10ª, 1000ª vez, a prosperidade significa ter as nossas necessidades supridas. Não necessitamos ser ricos, não necessitamos ser milionários, nós necessitamos ser prósperos, termos todas as nossas necessidades supridas por Deus. E Ele com certeza tem prazer em fazer isso, para te tornar uma pessoa abençoada, né? Tem um salmo que o Senhor fala assim, né? Que se nós ouvirmos a voz do Senhor, Ele nos dará o trigo mais fino, nos fará comer também do mel que escorre da rocha, né? Mais ou menos assim o salmo, né? Do trigo mais fino, se ouvirmos a voz. Tem até uma canção que fala isso, né? Se atentamente ouvirmos a Deus, né? Se nós ouvirmos a Deus, diz o salmo, nós comeremos do trigo mais fino e do mel que escorre da rocha, que é um mel assim preciosíssimo, né? Mel puro. Esta é a promessa do Senhor para você e para mim. A decisão é tua, de viver ou não viver. A decisão é sempre do homem, irmãos. Eu jamais vou obrigar o homem a desejá-lo. Eu jamais vou obrigar o homem a querê-lo. Ele poderia fazer isso, mas ele não quer. Ele quer que você o deseje, que você o busque. Ele quer que você seja uma pessoa que o ama, que o adora, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não por palavras, não por teorias. Como muitas vezes nas nossas orações, né, nós caímos no erro de estarmos falando palavras e pensando em outra coisa. Deus não está ouvindo essa oração. Deus está ouvindo a palavra que sai do coração. E aí você será abençoado por Ele. Você será abençoado pelo Senhor. Você será abençoado. Hoje eu fiz uma oração ao Senhor, estava em casa orando, fiz uma oração ao Senhor, né, cheguei aqui, né, falei assim para o Senhor, né, falei: Senhor, eu já te pedi isso, Senhor. Quando passou alguns minutos, tudo aquilo que eu havia pedido hoje, que eu hoje não tinha visto aqui, o Senhor fez eu ver. Que o Senhor tem prazer em dar a nós, segundo a nossa oração, segundo o nosso pedido. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, desde que você não transforme Deus em servo. Você entenda que Ele é o Senhor. Ele tem prazer de fazer tudo aquilo que você busca, você pede a Ele. E Jesus, só para terminarmos, Ele disse várias vezes, aliás, vou falar duas coisas antes de terminar ainda. Jesus falou várias vezes que está escrito nessa caixa onde estão os pedidos de oração: e tudo o quanto pedirdes em meu nome recebereis. E tudo. Ele não disse um de cada 10 pedidos. Ele não falou do pedido que você fizer domingo. Ele falou assim: e tudo o quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Jesus falou diversas vezes isso. Diversas vezes isso. Então a tua fé tem que acreditar nisso. A tua fé tem que ser uma fé que vai acreditar. Se você não ver acontecendo, é porque não chegou a hora, mas você vai ver. Se você for fiel, se você não for fiel, irmão, esquece. Se você não for fiel a Deus, esquece. Nada vale para a tua vida. Primeiro conserta-te perante o Senhor, depois viva as coisas que são de Deus. Porque senão, se você não está sendo fiel a Deus, você está vivendo de migalhas. Mas se você está sendo fiel, viva. Viva. Você pode falar. Você pode falar para Deus, né? Conforme Isaías falou, né? Perdão, o rei Ezequias falou. Quando Isaías deu a ele a sentença de morte, ele orou, chorou e orou e falou: Senhor, olha como eu tenho sido fiel a ti. E aí Deus respondeu e falou: estou te dando mais 15 anos de vida. Olha como eu tenho sido fiel a ti. Começa a tua oração assim, irmão. Começa a tua oração assim. Mas não adianta você falar mentira para Deus, que Deus sabe. Comece a tua oração assim: olha como eu tenho sido fiel a ti, Senhor. Olha como eu tenho sido fiel a ti, Senhor. Que oração maravilhosa de começar. Que prazer e alegria a gente poder declarar isso para o Senhor. Se você não pode, você não tem coragem, se você se acha ainda... se você acha que você ainda não tem condições de dizer essa palavra, eu tenho que dizer para você: é hoje o dia de você se consertar. É hoje o dia de você falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero me aproximar. Senhor, eu quero poder dizer nas minhas orações, quando eu pedir algo para o Senhor, poder dizer: Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a ti. Não se iluda. Não se iluda, irmãos. Deus não é boneco. Deus não é boneco. Ele não aceita qualquer coisa. E aí o Senhor Jesus disse assim: olha só, irmãos. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante saber que está próximo o reino dos céus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Quem rejeita Deus? Quem rejeita Deus, irmãos amados, já está condenado. E rejeitar Deus não precisa dizer assim: eu não acredito em Deus. Rejeitar Deus significa não obedecer. Aí você está rejeitando. Jesus, quando chegou de fronte a Jerusalém, Jesus estava prestes a ser preso. Jesus olhou para as muralhas de Jerusalém, entrando na cidade, ele olhou e chorou. Ele chorou e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e vós não quisestes. Deus está falando, Deus está ministrando, e as pessoas estão desprezando. A vontade de Jesus é ajuntar, proteger, guardar, ficar do lado, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, diz o Salmo 91, versículo 1, né? aquele que descansa à sombra do Altíssimo, ou seja, Deus está tão próximo que a sombra dele, né, está ali ao nosso lado. Esse pode dizer, esse é o que tem direito às promessas do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, debaixo das asas de Deus, e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor: este tem o direito. Não é qualquer um que tem o direito das promessas do Salmo 91. E as pessoas não estão se apercebendo disso. Eu vou orar por você agora. Fique de pé. É momento de você falar com Deus. É momento de nós abençoarmos a sua vida. Nós vamos orar também em favor do Felipe, né? Tá doente? A avó dele, ok. A avó dele, a avó do Felipe. E também para a avó do Cris. Eurídice. Avó do Cris, que está com um problema pessoal. E nós vamos orar por você.